Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ao longo da história criminal, houve todo o tipo de ato hediondo. Entretanto, em todos os casos, ninguém nunca imagina que o autor seja uma criança. E de fato, eventos em que um menor de idade ceifa a vida de uma pessoa é algo extremamente raro. Mas isso é algo que vem aumentando drasticamente desde o fim da década de 90 e início dos anos 2000. Ataques a escolas particularmente têm sido vistos com mais frequência, em sua maioria cometidos por adolescentes ou jovens adultos. Esses ataques são algo que criminólogos estão chamando de o novo mal, após a baixa na atividade de assassinos em série nas últimas décadas. Essa transição na autoria e no estilo de crime é algo que está sendo observado com cuidado. Porém, neste episódio não vamos abordar ataques a escolas, mas sim casos isolados, que podem nos fazer entender um pouco sobre a motivação em crimes terríveis cometidos por menores de idade. Nenhuma mãe imagina que um dia verá seu próprio filho sendo preso na sua frente sob acusação de assassinato. Mas, infelizmente, foi isso o que ocorreu com a mãe do adolescente Craig Price, que não apenas viu ele ser preso, como também ouviu os detalhes horríveis de um crime bárbaro cometido por seu próprio filho. Os detalhes do que aquele adolescente havia feito chocariam não apenas a família Price, como também toda a comunidade de Warwick nos Estados Unidos. Na manhã do dia 4 de setembro de 1989, a mãe de Joan Heaton, de 39 anos, foi visitar a filha e suas duas netas, Jennifer, de 10 anos, e Melissa, de 8. A casa de sua filha ficava no subúrbio de Button Woods, na cidade de Warwick, nos Estados Unidos. Junto à mulher estava sua outra filha e irmã de Joan, Mary Lou. Quando chegaram na casa, ambas perceberam que havia algo estranho, porque ninguém estava atendendo a campainha e o carro de Joan era visível na garagem da residência. Aquilo passou a preocupá-las e decidiram entrar na casa pela porta dos fundos. No entanto, quando abriram a porta, foram recebidas com um cheiro horrível de decomposição. Além disso, ao longe era possível avistar as paredes sujas de sangue. E ao se aproximarem do corredor principal da casa, viram sob lençóis, no chão, o corpo decomposto de Joan. Junto a ela estava o corpo de sua filha mais velha, Jennifer, e na cozinha, a pequena Melissa também foi encontrada no mesmo estado. Todas elas tinham sido brutalmente esfaqueadas até a morte. Quando as autoridades chegaram, se assustaram com o nível de violência. A filha mais nova, Melissa, foi encontrada com a lâmina da faca usada pelo assassino ainda em seu pescoço. A força usada pelo criminoso foi tanta que o cabo se partiu durante o ato. E como se não bastasse, o responsável por aquele crime terrível ainda esmagou o crânio da criança com um banquinho da cozinha. Ao todo, foram 30 facadas em seu corpo. A mesma selvageria se estendeu para a própria Joan, que foi espancada, esfaqueada 57 vezes e estrangulada. E a filha mais jovem da mulher, Jennifer, sofreu do mesmo fim. Os investigadores do Departamento de Polícia de Warwick censuraram a maioria dos detalhes. O caso foi tratado com urgência e dezenas de vizinhos foram entrevistados na busca por informações. A polícia de Warwick ficou tão assombrada com a natureza do crime que solicitou a ajuda do FBI na criação de um perfil criminal. E quando isso foi feito, os investigadores notaram que havia um caso arquivado muito parecido com o massacre da família Heaton. O crime tinha ocorrido cerca de 2 anos antes, onde a jovem de 27 anos, Rebecca Spencer, foi encontrada morta em sua casa. Assim como no caso da família, a jovem foi esfaqueada dezenas de vezes com uma faca de cozinha. O FBI notou que em ambos os casos, o assassino usou uma arma já presente na casa, tal coisa que indicava que sua real motivação parecia ter a ver com um roubo. Contudo, durante o ato, o criminoso possivelmente foi avistado e decidiu eliminar as testemunhas. No dia seguinte ao crime contra a família, enquanto os jornais lutavam para coletar informações sobre o caso, Dois investigadores dirigiam pelo parque do subúrbio de Baton Woods quando avistaram um velho rosto conhecido. Eles pararam a viatura e cumprimentaram Craig Price, de 15 anos, um adolescente de bom humor, mas de pavio curto e com um histórico de arrombamento, roubo, espionagem em casas e uso de drogas. Além disso, a sua casa ficava muito perto de onde a família Heaton morava, um lugar que aqueles investigadores já tinham ido visitar devido aos crimes passados do adolescente. Durante a conversa, eles perguntaram para Craig se ele estava ciente do crime que tinha acontecido. Craig respondeu que sim, mas demonstrou um certo receio de estar conversando com eles. Os oficiais viram que o adolescente estava com um curativo na mão e questionaram o garoto sobre onde havia conseguido aquilo. Craig contou que tinha ficado bêbado na noite passada e que deu um soco na janela de um carro na Avenida Keeley. Aquela história soou estranha, principalmente pelo fato do adolescente ter admitido para dois policiais que havia vandalizado um veículo. Então, eles resolveram investigar a fundo essa história. E em pouco tempo, descobriram que nenhum patrulheiro da região havia escrito um relatório sobre alguma janela de carro quebrada na região dita por Craig. Quando visitaram a Avenida Keeley, os investigadores questionaram a vizinhança e analisaram a região na busca por algum carro com vidro quebrado, mas não encontraram nada. Assim, ambos passaram a se questionar sobre a história e compartilharam com seus colegas, que disseram a eles que estavam perdendo tempo em suspeitar de um adolescente. No entanto, a verdade logo viria à tona. Ao investigarem melhor, eles foram até a casa de Craig, onde se depararam com a mãe do suspeito. Em seguida, solicitaram a presença da mulher e de seu filho no departamento de polícia. Lá, Craig foi questionado sobre a história do corte na mão. Durante o interrogatório, o restante dos investigadores envolvidos no caso da família Heaton estavam em dúvida quanto ao suposto envolvimento do adolescente. Mas, mesmo assim, o interrogatório se prolongou e, posteriormente, um teste de polígrafo foi solicitado. No dia seguinte, Craig fez o teste, que revelou que a história do corte na mão era falsa. Contudo, aquilo não provava o seu envolvimento no assassinato em si. Tudo o que eles sabiam era de que ele estava mentindo sobre aquilo. Eles precisavam de mais evidências. Para isso, os investigadores começaram a focar nos amigos do adolescente e descobriram que Craig recentemente estava envolvido com uma gangue local focada em assaltos a residências. Porém, a parte mais significativa dessa história foi de que recentemente Craig vinha se gabando de ter assassinado Rebecca Spencer em 1987. Com aquilo em mãos, um mandado de busca foi emitido para a casa do adolescente e uma operação de vigilância 24 horas foi iniciada. Assim, na madrugada do dia 17 de outubro, dezenas de policiais invadiram a casa de Craig e prenderam ele sob a acusação de suspeita de assassinato. Mas antes de partirem com o suspeito, eles deixaram o garoto sentado na sala ao lado de sua família, enquanto faziam uma busca em toda a propriedade. E em pouco tempo, eles encontraram no galpão atrás da casa uma bolsa com várias facas ensanguentadas ao lado de roupas, luvas e outros itens sujos de sangue. Em seguida, retornaram para dentro da casa e o acusaram formalmente pelos assassinatos de Joan, Jennifer e Melissa Heaton. No interrogatório, Craig não precisou de muito tempo para começar a detalhar seus crimes, incluindo aquele contra Rebecca Spencer. Os detalhes foram ditos na presença de seus pais, no qual seu próprio pai não suportou ouvir a confissão selvagem do que Craig tinha feito com as filhas de Joan Heaton, tendo que se retirar. Sua mãe, por outro lado, ficou ao lado do filho, mesmo quando ele disse ter matado Rebecca Spencer quando tinha apenas 13 anos de idade. E quando questionado sobre a motivação, Craig disse que o racismo das pessoas brancas incomodava ele desde criança, gerando ódio dentro de si. Tal sentimento que, segundo Craig, direcionou para Rebecca em seu primeiro assassinato brutal. Com isso, o seu julgamento foi rápido e o adolescente acabou sendo condenado pelo crime. Mas, devido à sua pouca idade, a sentença se limitaria até seus 21 anos. Por conta disso, na prisão juvenil, Craig se gabava de que logo estaria livre. Os familiares das vítimas, obviamente, lutaram contra aquele futuro e criaram, ao lado de outros moradores locais, o grupo Cidadãos Opostos à Libertação de Craig Price. O grupo argumentava que a brutalidade empregada nos crimes era um sinal de que Craig jamais conseguiria se reabilitar na sociedade. Essa opinião foi fortalecida por psicólogos chamados pelo grupo. Nos anos seguintes à sua prisão, Craig se envolveria em diversos problemas, como desacato e recusa de tratamento psicológico na prisão. Em 2004, ele foi transferido para uma prisão da Flórida devido ao seu comportamento violento. 5 anos depois, em sua primeira audiência, a liberdade condicional foi negada. Apesar disso, já era previsto por lei que Craig seria liberado em 2020. No entanto, o criminoso se envolveu em muitas brigas na prisão, incluindo a vez em que ele esfaqueou um dos agentes penitenciários. Aquele crime aconteceu graças a uma faca fabricada por ele próprio. Diante dos fatos de que seu comportamento jamais melhoraria na prisão, ele foi levado para um julgamento no crime contra o agente penitenciário. Assim, em abril de 2017, Craig recebeu 25 anos de prisão pelo crime. Atualmente, o criminoso tem previsão de liberdade apenas para 2042, aos 68 anos. Até lá, o dito assassino de Warwick continuará atrás das grades. A garotinha Maddie Clifton tinha apenas 8 anos quando desapareceu enquanto brincava ao lado de fora de sua casa em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, em 1998. A comunidade local inteira se mobilizou para procurar por ela ao lado da polícia. E por cerca de uma semana, nenhuma pista foi encontrada. Até que a atenção se voltou para um de seus vizinhos, um garoto de apenas 14 anos, que escondia algo terrível debaixo de sua cama, demonstrando que Maddie sempre esteve muito mais perto do que poderiam imaginar, dando início a uma história criminal extremamente trágica. Na terça-feira do dia 3 de novembro de 1998, Maddie Clifton, de 8 anos, saiu de casa e foi em direção à casa de seu vizinho, Joshua Phillips, de 14 anos. Os dois viviam próximos um do outro há um bom tempo e haviam desenvolvido uma amizade comum entre crianças. E quando Maddie chegou na casa de Joshua, que estava sozinho, ela convidou ele para jogar beisebol. Porém, o pai do garoto, Steve Phillips, tinha deixado claro para que ele não recebesse amigos quando ele e sua mãe não estivessem em casa. Em particular, que ele não recebesse meninas como Maddie. Na época, Steve era um homem alcoólatra e violento. Mas nem Joshua e nem sua mãe entendiam o motivo do tamanho controle imposto no adolescente. Contudo, mesmo sabendo disso, Joshua aceitou o convite e juntos foram para o quintal da casa dele. Porém, enquanto jogavam, um acidente aconteceu. Joshua acabou acertando a bola de beisebol no olho de Maddie. Aquilo fez com que a menina passasse a chorar e gritar. Joshua ficou em pânico, pois viu que o acidente também tinha feito a menina sangrar na região do olho. E diante da situação, o garoto lembrou do que seu pai faria com ele caso soubesse do acidente. Em resposta, ele arrastou o Maddie para dentro de casa. Durante o processo, a menina gritava, chorava e se debatia ao ponto de que suas roupas de baixo ficassem no chão conforme fosse arrastada. Já dentro de casa, Joshua pegou o taco de beisebol e bateu na cabeça da menina para fazê-la parar de gritar. Depois, ele levou a garota até seu quarto, onde colocou debaixo da cama. Algum tempo depois, seu pai chegou e os dois ficaram conversando durante um longo período. Mais tarde, Joshua voltou para o seu quarto e descobriu que Maddie estava viva e gemendo debaixo da cama. Então, ele procurou pela casa até encontrar um alicate multifunções modelo Leatherman. Chegando no quarto, ele removeu o colchão e de cima do suporte da cama, utilizando da função da faca do alicate, ele cortou a garganta de Maddie. Além disso, ela foi esfaqueada mais de 7 vezes na região do peito. Em resultado, a garotinha acabou morrendo. Por volta das 5 horas da tarde daquele dia, a família Clifton anunciou o desaparecimento de Maddie. Toda a vizinhança participou das buscas, incluindo Joshua, porque nem mesmo seus pais sabiam que a garotinha tinha saído de casa para brincar com ele. As buscas se estenderam por dias, com a polícia não entendendo como Maddie havia simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Diversas teorias surgiram na mente dos investigadores e dos próprios familiares. Em contrapartida, Joshua viveu em negação, sem em nenhum momento olhar debaixo da cama. Para ele, não havia nada lá, nada com que se preocupar. E foi assim por 5 dias desde o assassinato, quando Melissa Phillips, mãe de Joshua, entrou no quarto de seu filho e notou algo estranho. Havia uma mancha molhada na beira da cama, e quando ela se abaixou para investigar, foi surpreendida pelo cadáver de Maddie. Melissa saiu correndo em pânico de dentro da sua casa e acionou as autoridades. Algum tempo depois, a polícia buscou Joshua na escola e levou ele para um interrogatório. E em menos de algumas horas, o adolescente confessou o assassinato de sua vizinha. Todos os acontecimentos do crime mencionados foram descritos pelo próprio Joshua. Desse modo, deixamos claro que nem tudo pode ser verdade. A promotoria contestou toda a história, pois, para eles, o assassinato possuía fortes motivações sexuais. Primeiro, porque, de acordo com as investigações, Joshua já havia conversado sobre sexo com Maddie e sua irmã mais velha. No entanto, o relatório do legista não apontou nenhuma evidência de agressão sexual. O promotor Harry Shorstein, por outro lado, alegou que a falta de sujeira no corpo de Maddie indicava que ela havia sido despida dentro da residência. Tal coisa que ia contra a história de Joshua, de que as roupas caíram quando ela foi arrastada. Além disso, a polícia forense não localizou nenhuma evidência de sangue no quintal, diminuindo a credibilidade da história de que Maddie foi atingida pela bola de beisebol. Em outras palavras, para eles o crime parecia ter sido planejado ou ocorrido de maneira oportunista. Joshua aproveitou que ninguém sabia que Maddie estava em casa, e como estava sozinho, era a chance perfeita para tentar algo. Esse algo talvez teve influência sexual, mas dado a sua pouca idade, possivelmente ele sequer compreendia o que desejava. Assim, provavelmente ele não cometeu abusos como um adulto faria, por conta de sua imaturidade sexual. E quem sabe, sua busca pela satisfação se transformou numa frustração que Joshua também não compreendia, levando ele a cometer aquele crime bárbaro. De qualquer forma, a justiça resolveu julgá-lo como um adulto. Assim, o julgamento começou no dia 6 de julho de 1999. O advogado de Joshua não levantou nenhuma testemunha de defesa, porque sua estratégia era apoiar a defesa em um único argumento. Para o advogado, o crime foi um ato que começou como um acidente e se deteriorou através do pânico que beirava a loucura. Mais tarde, Joshua relataria que seu advogado nunca questionou ele sobre o que havia acontecido e que apenas fazia visitas para que jogassem xadrez. A mãe do adolescente, Melissa, desejava que seu filho se defendesse em julgamento, mas Joshua ouviu seu advogado e jamais falou nada. O advogado também tentou apresentar evidências de um exame de um neurologista que mostrava lesões no lobo frontal de Joshua, mas o juiz não considerou a prova. Algo parecido aconteceu com a promotoria, que desejava discutir sobre o fato de que pornografia foi encontrada no computador de Joshua, mas o juiz não considerou como admissível para o julgamento. Porém, mesmo assim, a promotoria assumiu total controle do julgamento, apontando sua versão dos fatos que levaram à morte de Maddie Clifton. O júri precisou de algumas horas para considerar Joshua Phillips culpado pelo assassinato em primeiro grau. A sua sentença foi a de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Nos anos seguintes à sentença, Joshua se esforçou para ser um prisioneiro modelo na prisão. Ele se envolveu com música, religião, yoga e tentou diversos recursos com o objetivo de conseguir a condicional. Entretanto, a justiça não aceitou o pedido. Em 2008, ele teve a chance de escrever uma carta pedindo desculpas pelo seu crime para a família Clifton, mas se recusou. De acordo com ele, o correto seria pedir desculpas pessoalmente, pois, em palavras, os pais de Maddie não compreenderiam seu remorso e a sinceridade do pedido. Em resposta, a mãe de Maddie disse que não possuía interesse em vê-lo pessoalmente. 9 anos depois, Joshua, com seus 30 e poucos anos, tentou novamente um recurso, mas foi rejeitado e a sentença de prisão perpétua foi novamente designada a ele. Atualmente, com quase 40 anos, ele continua preso na instituição correcional de Cross City. Devido às circunstâncias do crime cometido, é bem possível que Joshua continue pelo resto de sua vida atrás das grades. O caso da morte de Maddie Clifton nos apresenta um cenário obscuro sobre o comportamento criminal, visto muitas vezes em casos mais complexos. Por sorte, Joshua foi preso antes que sua mente solidificasse o significado conturbado do que havia feito. Possivelmente, ele buscaria entender novamente aquela sensação, e outra criança inocente poderia se tornar sua vítima. Ao desaparecer por 45 minutos, a garotinha Elizabeth Olten despertou a preocupação de seus pais, que nem imaginavam o destino trágico que ela teria. E o pior é que aquele era apenas o início de uma tragédia causada pelas mãos de outra criança. A responsável pelo crime, rotulada pela mídia como uma jovem problemática e alternativa, surpreendeu a todos, especialmente sua família, que a via como uma simples e doce menina. O evento colocaria ela no centro das atenções como uma das assassinas adolescentes mais notórias dos últimos anos. Em meados de 2009, a pequena comunidade de St. Martins, no Missouri, possuía pouco mais de 1.000 habitantes. Por aquele motivo, todo mundo se conhecia. Não havia crimes graves, muito menos roubos residenciais ou crimes de ódio. St. Martins era uma comunidade agradável de se viver, mas no dia 21 de outubro de 2009, essa visão mudaria quando a jovem Elizabeth Olten, de 9 anos, desapareceu. Ela tinha saído para ir até a casa de uma de suas amigas, que ficava a 400 metros de sua casa. Depois de quase uma hora, seus pais notaram sua ausência e iniciaram a busca pelo paradeiro dela. Antes do desaparecimento, a família de Elizabeth viu a garota pegar o atalho para a floresta para ir até a casa de sua amiga. Com aquilo em mente, as buscas se estenderam por toda a floresta próxima da residência. No entanto, nenhum sinal da criança foi percebido. Dezenas de voluntários ajudaram a polícia, mas as buscas precisaram ser canceladas depois que uma chuva se iniciou ao ponto de se tornar impossível seguir floresta adentro. Os jornais locais cobriram o desaparecimento com compaixão e preocupação, e naquela noite bombeiros foram vistos na televisão. Eles compartilharam que o processo de busca era complicado por conta das inúmeras pedras, árvores e pilhas de arbustos que se estendiam pela floresta. Antes da chuva iniciar, foi dito que o celular descarregado de Elizabeth foi encontrado na floresta, mas nenhuma pista útil foi encontrada nele. No dia seguinte, o FBI e a polícia participaram das buscas, fornecendo helicópteros e cães treinados, mas novamente sem sucesso. As buscas se tornaram exaustivas e a pequena comunidade de St. Martins conseguia apenas pensar em uma possibilidade. Para eles, um predador solitário tinha passado pela comunidade, agarrado Elizabeth na floresta e a levado para longe. Isso porque os moradores não poderiam imaginar que um membro da comunidade pudesse ter sido responsável. Afinal, era uma comunidade em que todos se conheciam há um bom tempo. Foi então que o Departamento de Polícia de St. Martins recebeu uma carta anônima, que apontava suspeitas para uma adolescente local e vizinha da família Olten. E em pouco tempo, os jornais começaram a falar sobre uma suposta prisão, mas a polícia se recusou a dar informações sobre o perfil do suspeito. Até que, finalmente, todos viram o culpado, ou melhor, a culpada. Se tratava de uma adolescente de 15 anos, chamada Alyssa Bustamante. De acordo com a polícia, a jovem tinha estranhamente faltado na escola no dia seguinte ao sumiço de Elizabeth Olten. Tal falta que foi percebida por pessoas próximas a ela. Além do mais, diversas evidências circunstanciais conectavam ela ao crime. Assim, em pouco tempo de interrogatório, Alyssa levou os investigadores para o local onde havia enterrado Elizabeth. Notavelmente, era o mesmo local em que o celular da vítima tinha sido encontrado. Ao que parece, o buraco tinha sido feito com antecedência e era muito fundo. Alyssa rapidamente foi apresentada como uma garota má e conturbada da comunidade local. Ela era conhecida pelos adolescentes da cidade como uma valentona e em suas redes sociais compartilhava coisas como cortar e matar pessoas. Alyssa possuía um histórico de depressão e tentativa de suicídio, apresentando um perfil complexo. Em sua conta no YouTube, foram encontrados vídeos no estilo Jackass, e um especial chamou a atenção, pois Alyssa se filmou convencendo seus irmãos mais novos, de 9 anos, a botarem a mão em uma cerca elétrica. No vídeo é visto as crianças no chão, rindo e se contorcendo pelo choque. Esse era o perfil de Alyssa, que naquele momento estava prestes a compartilhar o ato terrível empregado sobre a inocente Elizabeth Olten. Inicialmente houve poucas informações sobre a causa da morte da garota, porém aquilo ficaria mais claro no julgamento. A promotoria apresentou a confissão de Alyssa, onde ela afirmou que viu Elizabeth brincando com sua meia-irmã de 6 anos, algumas casas depois da sua. Ela ficou observando a menina por um bom tempo, até o momento em que Elizabeth decidiu voltar para a própria casa pela floresta. Naquele momento, Alyssa telefonou para o celular de Elizabeth e pediu para que ela voltasse. As duas, embora tivessem idades diferentes, se conheciam e eram amigas. Por aquele motivo, Elizabeth retornou e seguiu Alyssa, que a levou floresta adentro. Lá, Alyssa partiu para cima e estrangulou a menina. E quando Elizabeth perdeu a consciência, ela foi esfaqueada até a morte. Em seguida, foi enterrada em uma cova que Alyssa tinha feito vários dias antes. Após o crime, a adolescente retornou para casa e escreveu em seu diário confessando o assassinato, alegando também que a sensação de matar Elizabeth foi incrível. Depois, mudou suas roupas e seguiu para um baile na igreja local de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E enquanto ela se divertia no baile, a família Olten buscava intensivamente por Elizabeth. A promotoria apresentou em julgamento que a motivação principal para o assassinato foi fútil, onde ela apenas desejava saber como era tirar a vida de outra pessoa. Uma testemunha de acusação levada foi uma das amigas de Alyssa, que disse estar no baile quando, durante uma conversa, a criminosa perguntou como seria matar alguém. A pergunta soou estranha para a menina, e quando ela soube do desaparecimento de Elizabeth Olten, tudo parecia fazer sentido. A promotoria acusou ela de homicídio em primeiro grau e ação criminosa armada. Alyssa se declarou inocente. O processo judicial se estenderia até 2012, quando Alissa finalmente aceitou um acordo judicial em que se declarou culpada. Sua sentença foi a de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. 2 anos depois, ela tentou lutar contra a sentença, mas sem sucesso, e continua presa até os dias de hoje. Durante os anos seguintes à sua prisão, Alissa foi examinada por diversos especialistas em saúde mental, que a diagnosticaram com transtorno depressivo e transtorno de personalidade limítrofe. O caso do assassinato de Elizabeth Olten foi altamente divulgado pela mídia, abrangendo ainda mais o tema sobre crianças assassinas. Houve debate sobre a sentença aplicada em Alissa e sobre sua condição mental controversa para sua idade. No final da década de 90, um garoto de 12 anos chamaria a atenção da mídia depois de ser acusado pelo assassinato de sua própria prima de 6 anos. Se trata de Lionel Tate, um fã de WWE que disse ter aplicado golpes vistos na TV na garotinha Tiffany Eunice, o que teria causado sua morte. Porém, embora parecesse um acidente, a personalidade fria e a falta de remorso do adolescente levantariam dúvidas quanto à sua capacidade de entender seus próprios atos. O caso ocorreu no dia 28 de julho de 1999, na Flórida, Estados Unidos, quando a mãe de Tiffany Eunice, de 6 anos, deixou sua filha com sua irmã, Kathleen Grosset Tate. Na casa da família Tate, Tiffany brincava com Lionel Tate, de 13 anos, enquanto a mãe do garoto fazia seus afazeres domésticos. Em algum momento, Kathleen subiu para um andar de cima na residência para fazer outras coisas, pedindo para que as crianças não fizessem muita bagunça no andar de baixo. À primeira vista, deveria ser só mais um dia normal. Contudo, 45 minutos depois, Lionel subiu no segundo andar e disse para a sua mãe que Tiffany não estava respirando. Kathleen ficou desesperada e desceu correndo para o andar de baixo. Foi quando ela encontrou um cenário terrível. Tiffany estava caída no chão com sangue saindo de seus olhos, ouvidos e nariz. Além disso, diversos hematomas eram vistos pelo corpo. A mulher chamou os bombeiros, que ainda no local, informaram ela sobre a morte da menina. Com isso, as autoridades do condado de Broward foram chamadas para conduzirem uma investigação do que tinha acontecido com Tiffany Eunice. Em primeiro lugar, uma necrópsia foi feita, onde foram descobertos diversos hematomas gravíssimos, como crânio fraturado, costela fraturada e cérebro inchado. O fígado da criança tinha sofrido um impacto grande o bastante para ser lacerado internamente. Diante daquilo, estava claro que alguém havia espancado a menina. E as suspeitas recaíram sobre o adolescente Lionel Tate, que pesava 75 quilos, o suficiente para conseguir operar aquele tipo de agressão contra Tiffany com seus pouco mais de 20 quilos. No interrogatório, Lionel não demorou muito para desabar e confessar o que tinha acontecido. Contudo, sua versão parecia bastante floreada. De acordo com Lionel, ele e sua prima estavam brincando quando ele perguntou para ela se poderia mostrar golpes de luta livre que tinha visto na televisão com seu ídolo do WWE, The Rock. Sua versão parecia não condizer com a realidade, e a justiça decidiu julgar o adolescente como adulto. Ao ser levado para julgamento, a promotoria descreveu os ferimentos do relatório do legista como algo visto caso ela tivesse caído de um prédio de 3 andares. Diante do tribunal do condado de Broward, o juiz responsável descreveu Lionel Tate como um adolescente frio, insensível e indescritivelmente cruel. Em nenhum momento houve remorso ou sentimento de culpa presente no jovem, recebendo assim a sentença de prisão perpétua. Em janeiro de 2004, pouco mais de 4 anos após o crime, o caso foi levado para o tribunal estadual, que anulou a sentença. O argumento foi de que Lionel Tate não teve sua competência mental avaliada antes do julgamento, um processo padrão que deveria ter sido aplicado. O jovem, então, com quase 18 anos, foi liberado com 1 ano de prisão domiciliar e mais 10 anos de liberdade condicional. No entanto, em poucos meses, Lionel retornou para as manchetes, ao ser preso sob acusação de violar o acordo feito com a justiça. E ainda pior que isso, ser encontrado fora de casa e armado com uma faca de 10 centímetros. Sua sentença foi então ainda mais restrita, com ele recebendo 5 anos de liberdade condicional, mas com tolerância zero. Alguns meses depois, em maio de 2005, Lionel foi novamente preso e daquela vez sob uma acusação ainda mais séria. O jovem foi acusado de roubo à mão armada com agressão e violação da liberdade condicional. De acordo com o tribunal, Lionel foi conectado a um caso em que estava na casa de um amigo quando pediu uma pizza. Quando o entregador bateu na porta da casa, o jovem abriu a porta com uma arma em mãos. O entregador deixou cair a pizza e fugiu da residência. Em seguida, ele entrou na casa e agrediu seu amigo, que havia ficado bravo com o comportamento dele. Naquele meio tempo, a pizzaria ligou para as autoridades que prenderam Lionel. Em maio de 2006, ele foi condenado a 30 anos de prisão por porte de arma de fogo. Mais tarde, Lionel contestaria a sentença e ela diminuiria para 10 anos. Contudo, essa sentença foi acrescentada a outra de 30 anos por violação de liberdade condicional. Com isso, atualmente, Lionel Tate continua preso na instituição correcional de Charlotte, sendo ainda considerado como a pessoa mais jovem da era moderna a receber a prisão perpétua por um homicídio contra uma menor de idade e acabando por se tornar um caso marcante para o mundo criminal. Como alguém tão jovem pode cometer um crime tão brutal? Se perguntavam os nova-iorquinos em 1993. Naquele ano, a comunidade de Savona, em Nova York, teve a chocante descoberta de que um pequeno garotinho ruivo, com sardas e com uma feição calma, cometeu um crime horrível contra outra criança. Essa era uma grande questão na comunidade, mas essa pergunta talvez nunca possua uma resposta clara. Para entendermos melhor sobre esse crime, precisamos entender o contexto do caso. Derek Robbie, de 4 anos, era uma criança que não costumava sair de casa sozinho. Ele era muito apegado à sua família e raramente fazia algo por conta própria. Em contrapartida, Eric Smith, de 13 anos, era visto pelos moradores da pequena cidade de Savona como o prefeito não oficial de Savona. Esse apelido surgiu devido à personalidade amigável de Eric, que era visto todos os dias andando de bicicleta pelas ruas da cidade e cumprimentando a todos. Ele era um adolescente agradável e conhecido, até mesmo pelo pequeno Derek. Com isso, na manhã do dia 2 de agosto de 1993, Derek se despediu de sua mãe e saiu em direção ao acampamento de verão que ocorria em um parque próximo de sua casa. Aquela era a primeira vez que Derek sairia por conta própria para algum lugar. Porém, o parque realmente ficava muito próximo da casa dele. Então, sua mãe não acreditava que algo de ruim pudesse acontecer durante aquele curto percurso. Infelizmente, ela não previu que seu filho trombaria com o agradável Eric Smith, que naquele momento enfrentava um dilema em sua mente. Eric estava enfrentando muitos problemas de bullying na escola e tinha ódio de seus agressores. Em sua mente, ele deveria fazer algo para se tornar mais forte. Foi quando ele viu o pequeno e frágil Derek Robbie, que parecia ser o alvo perfeito de toda sua raiva. Eric atraiu o menino floresta adentro, por onde disse que havia um atalho até o parque. Notavelmente, ele próprio também deveria participar do acampamento, mas logo mudou quando aquele encontro aconteceu. Eric levou Derek até uma região isolada da floresta, onde o garotinho foi estrangulado. Depois que a vítima perdeu a consciência, ele pegou uma pedra pesada e esmagou o crânio de Derek. Mas a sua ira ainda não havia ido embora. Ele pegou um pedaço de galho de árvore e sodomizou Derek, já morto. Antes de fugir, pegou de dentro da lancheira um suco que o garotinho levava consigo e jogou em cima do cadáver. Naquele dia, Eric voltou mais cedo para casa. E logo depois, uma tempestade se aproximou da cidade de Savona. Quando o pai de Derek notou a chuva se aproximando, ele foi até o parque e acabou descobrindo que seu filho nunca tinha chegado no local. As autoridades foram imediatamente acionadas. E, embora houvesse chuva, o corpo de Derek foi encontrado algumas horas depois do sumiço ser registrado. Quando os investigadores analisaram a cena do crime, eles ficaram chocados com a brutalidade. Os moradores e a família Rob ficaram devastados. Todos se perguntavam, quem poderia ter cometido um crime como aquele, tão selvagem e exagerado contra uma criança inocente? Naquela semana, o caso tomou conhecimento nacional nos Estados Unidos, levantando diversas hipóteses. Contudo, o desfecho do caso logo chegou até a porta da delegacia da cidade. Os investigadores foram surpreendidos quando a família Smith disse acreditar que o adolescente Eric tinha supostamente visto o crime acontecer. Essa teoria estava baseada no fato de que uma das amigas da família, Marlene Haskell, avisou a eles que na noite do crime conversou com Eric. Durante a conversa, ele perguntou sobre o que aconteceria caso uma criança houvesse sido responsável pelo assassinato de Derek. Ele também questionou sobre as evidências de DNA. Essa conversa soou suspeita para Marlene, mas ela sequer cogitou a ideia de que o filho de sua amiga pudesse ser o real responsável. Assim, levou a história para a família Smith e todos acreditavam que Eric pudesse ter visto o crime ocorrer e que estava traumatizado. No entanto, Enquanto prestava depoimento, o adolescente surpreendeu sua mãe ao confessar que o responsável pelo crime tinha sido ele próprio. Eric detalhou cada ato do crime para os investigadores do caso, que mais tarde relatariam como foi perturbador ouvi-lo contar os detalhes de modo lento, quase como se estivesse revivendo o crime. E, unido ao relatório do legista, ficou nítido para todos que Eric poderia ter apenas matado Derek ao estrangulá-lo, mas esmagar seu crânio com a pedra e sodomizá-lo fazia parte de sua diversão pessoal. Quando questionado sobre o motivo de ter cometido o crime, o adolescente afirmou que era diariamente provocado por conta de suas sardas, óculos, baixa estatura e cabelo ruivo. Ele alegou que precisava descarregar aquela raiva em alguém, e Derek foi o escolhido porque estava no lugar errado e na hora errada. A comunidade de Savona ficou indignada com os detalhes do caso, e o julgamento precisou acontecer o quanto antes. Diante da natureza do crime, a promotoria decidiu julgar Eric como adulto. O tribunal exigiu dezenas de análises da condição mental do criminoso. Foram examinadas as funções cerebrais e níveis hormonais de Eric, mas não encontraram nada que apontasse como combustível para o seu comportamento homicida. No tribunal, os promotores trouxeram o contexto de que Eric Smith era um adolescente solitário e que sofria bullying todos os dias por conta de seus aspectos físicos. Para provar que a motivação estava conectada àquilo, a acusação trouxe um trecho do depoimento de Eric, onde ele citava que, enquanto matava Derek, apenas conseguia pensar nos valentões da escola. Em outras palavras, Eric não desejava mais ser visto como uma vítima. Ele queria ser a pessoa que empregava a dor em outra pessoa. Eric acabou sendo diagnosticado pela defesa com um transtorno explosivo intermitente, responsável por causar respostas violentas a sentimentos desconhecidos, apontando assim para uma defesa voltada para sua falta de capacidade mental. A promotoria, no entanto, alegou que esse tipo de transtorno não era visto em adolescentes. E após ambos os lados serem ouvidos, Eric Smith foi considerado culpado e recebeu assim a sentença de prisão perpétua. Durante esse tempo, Eric deixou claro que não conseguia suportar a ideia de permanecer preso por grades, paredes e arame farpado pelo resto de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele agradecia por sua prisão, porque, caso contrário, ele próprio falou que teria continuado a matar outras crianças. Inicialmente, Eric foi posto em uma instituição juvenil, porém, mais tarde, foi transferido para uma prisão para adultos. Nos anos seguintes, poucas informações sobre ele viriam a aparecer nas manchetes. A última notícia que se tem conhecimento falava sobre seus 28 anos de prisão cumpridos e que ele finalmente receberia a condicional em fevereiro de 2022. Naquele momento, Eric estava prestes a se casar com uma escritora que entrevistou ele ao longo dos anos. De acordo com o criminoso, eles tinham se apaixonado. Antes de sair da prisão, Eric preencheu o documento de liberdade condicional e descreveu que o garoto de 13 anos que tinha tirado a vida de outra pessoa não existia mais dentro dele. Ele afirmou que não era mais uma ameaça para a sociedade e que desejava recomeçar.